Há fórmulas tradicionais de fazer rádio e depois há a Rádio Aurora, a outra voz.
Emitindo a partir do Hospital Júlio de Matos, em Lisboa,
e realizado por pessoas com diagnóstico psiquiátrico.
A Rádio Aurora, outra voz, é um programa onde se interroga o mundo acelerado em que vivemos.
Em suas loucuras e normalidades, sem moralismos, sem conformismos.
Hoje temos os músicos Iori e Bromer, os Mira Candó.
Eu sou muito admiradora de Cora. Eu acho que é o instrumento que, para mim, eleva mais o meu espírito. Traz-me muita felicidade ouvir Cora. Sou grande fã de Tomani Diabate. Músicos africanos adoro. Ali Farka Touré, os músicos do deserto. Tirani Van e outros músicos. A música africana, por acaso, gosto muito, faz muito bem à alma, é muito nutritiva para mim. Então, eu gostava de lhe perguntar, se não se importar de responder, como é que aprendeu a tocar cora? Quem lhe ensinou a cora? Porquê é que escolheu esse instrumento? E se é fácil tocar cora ou não?
E quem me ensinou a tocar cora são os meus pais. Eu aprendi a tocar
Corá com a idade de 5 anos, quando era miúdo, não é? O meu pai saía mesmo da cidade e indo fazer aquela forma que os portugueses dizem sempre, janeira. Porta a porta, janeiras, portanto, porta a porta, e ele com, naquela festa mesmo do carnaval ou Natal e Novo Ano, e ele tem amigos cristãos, e vai sempre os amigos para poderem confraternizar no pleno tempo de quadra festiva. Eles chamam-lhe, Aburu, vem tocar, vem tocar. E o meu pai tocava lá com os amigos. Mas esse instrumento, e ele, quando saiu de lá da cidade, encostaram o corá no canto da casa, do quarto, eu pegava o corá, pronto, eu também fazia sempre, mesmo os dedos já não atingi as cordas mais finas, mas eu, pronto, eu também fazia, mexia até. Até isso transmitiu-se e aprendi com eles. Mas, inclusive, o corá é da família, eu herdei mesmo. Ele herdeu também os pais dele. Isto, esse instrumento é da família mesmo, é da nossa família galiza. Por isso, consegui crescer no meio disso. Os meus tios também, todos tocam, são 11, e eles todos tocam. Agora nem sei, eu aprendi no meio deles, quem é que me ensinou? O outro toca e para, e depois me mostra um bocadinho, o outro toca e para, depois eu consegui mesmo singrar aquilo no meio disso. Pronto, nem sei diretamente, mas eu posso dizer que aprendi no meio deles.
Eu ia só acrescentar, realmente a música para vocês é uma coisa muito emotiva e para quem ouve também é, sem dúvida nenhuma. Às vezes, quando não conseguimos falar ou que estamos em grande sofrimento, a música une-nos e faz-nos sentir melhor. Às vezes não falamos, mas dançamos. Eu estava a pensar, com tantos músicos juntos, como é que é uma festa em família? Uma festa em família vossa, com 11 músicos na família, imagino que devem ser festas fantásticas.
Na festa da família, portanto, lá, eles, meus tios, eram... Eram 11, não é? Mas são todos, a maioria são casados lá na altura. E não nos dificultava muito. O meu pai casou duas mulheres, não é? Uhum. E os outros tios, cada um com um, outros com dois. Aquilo, a procura do nível da vida não nos custa. Porque lavrávamos também no campo, não é? Ah, generalmente isso não nos custava muito. Então, nós miúdos que nasceram lá, no meio deles, nós também, quem tem habilidade de fazer lavoura, e sobretudo quem me ensinou era a minha mãe da minha mãe, me ensinava a fazer aquele monte de areia para fazer batatas, e eu fazia sempre aquilo. Eles lá davam-nos subsistência. Hoje um dia vê-se uma pessoa de 30 anos ali a dar um recursos assim, de ponta a outra, a correr todos os lados, lá, a subcarregar uma certa forma, porque... A sociedade horizontal, que era a sociedade, que era a forma, a maneira de ter uma mulher no meio do casamento mandinga ou muçulmana, é diferente. Okay. A maioria, as mulheres vão para campo fazendo lavoura de arroz e tudo isso. Quando fazem recolha de colheita, e eles vêm tudo e entregam ao marido e dizem, olha, o que eu, na época chuvosa, o que eu trabalhei é esta. O marido é que anda ali agora a dar administrativamente, então essas coisas é que gera. Hoje em dia não existe isso. Não. Então, sociedade vertical, já pronto, cada um para o seu lado ali, acaba um bar e tem que trabalhar, traga um bocadinho. Uhum. Outro trabalhar e traga um bocadinho e junta. Antigamente não havia isso. Não. Mas a família, tudo, os homens vão para o campo laborar. Os homens laboram e tragam. E as mulheres laboram também e juntam-se tudo. E essas coisas não é nada tão pior na altura. Mas a família era muito abundante. Nós éramos muito.
E tocavam muitos instrumentos todos, juntos também, todos. Não era?
Tocavamos.
Mirakendo tem tradução?
A tradução do Mirakendo significa um bom pensar. Um bom pensar porque acabamos de pensar com o Yori. Porque o Yori disse, precisa para gravarem. Eu disse, então, se precisa para a gente gravarem, fazendo um trabalho em comum, vamos ver o que é melhor. Então, pensasse bem. E a esposa disse, então, aí vamos ver como é que vamos gravar. Eu disse, estou a tomar a iniciativa. Então, porque nós conhecemos na festa de um primo meu, filho de um primo meu, aí em Benfica. Desde lá, pronto, nunca não me esqueceram, não esqueceram de mim. E eles um dia me chamaram, a Tânia me chamou, disse, meu marido quer falar contigo. E começamos ali, fui lá para a Palmeira e mostrou a gravação que ele tinha. Vi que então isso já não está a dar tanto uma ideia completa. Então, ele é holandês, eu sou guinense, agora o português, onde está? Eu disse agora, temos que mudar o sistema do trabalho, como vai estar três países diferentes. Então, Portugal, Holanda e a Guiné-Bissau. Eu consegui logo fazer a composição na minha língua e o cora, e sou cantora. E ele é pianista, tem sintetizador nas teclas e pronto. Agora, a bateria é o Gonzalo, portanto, ele é português. E conseguimos ter esse bom pensar para ter três países assim em viva, não é? Portanto, para ter mais... porque a integração, às vezes, as pessoas pensam que não faz parte. Cada um de nós tem que estar numa posição integrada para se perceber o que é que o fulano pensou, o que é o fulano, o que é que ele tem em projetos, assim, e podemos progredir. E vamos tudo junto, com todos junto, se resolve. Porque caso social tem que ser assim. Obrigado.
Eu queria fazer a seguinte pergunta. Eu tive poucas oportunidades, quando era o velho regime salazarista, de ouvir música africana pela televisão. Mas havia um conjunto que eu adorava, que era africano, que era o do Ouro Negro, que era o Raul e o Indiro, que eram músicos angolanos que tinham belíssimas canções.
Menina bonita, com tranças de tribo, sorrindo à janela, vem cantar comigo. Os homens fizeram um acordo final, acabar com a fome, acabar com a guerra, viver em comigo, vou levar-te comigo, meu irmão, vou levar-te comigo, vou levar-te comigo, vou levar-te comigo, vou levar-te comigo, meu irmão, vou levar-te comigo. Olá, companheiro, do fato rasgado, não estendas a mão, foge do passado, que os homens fizeram um acordo final, acabar com a miséria, acabar com a guerra, viver em amor. Pastores, estudantes, ministros, rameiras, doutores, os homens fizeram.
de música africana. Eu sempre gostei da música africana, assim como sempre gostei da música latino-americana. Eu sou universalista nas músicas. A pergunta que eu queria fazer era a seguinte: acha que a música africana consegue ser universal?
Sim, a música, portanto, africana pode ser universal através das pessoas que fazem transmitir a inspiração do músico. Então, o Yori gravou músicas dele da Holanda. Hoje em dia, quando temos qualquer convite especial para a Guiné, o presidente deles foi para a Guiné, e é possível que eles apanhem a música de Angola, de Holanda, para ser ouvido lá. Ou então, quando fomos, o presidente angolano foi para a Guiné, e nós temos lá músicas de samba, portanto, que nós ouvimos lá sempre, enquanto a visita do chefe de Estado. Então, a música assim é que anda sempre. Aqui também, o presidente foi para lá, e há músicas mesmo da Amália que passou lá durante aquele tempo que o Marcelo está lá. É sempre assim é que funciona o Estado com o Estado, presidente, essas visitas presidenciais. E a música africana e consegue chegar e está mais no mundo a nível do mundo inteiro. Porque França é o centro da música do mundo, não é? E eles lá, todos os músicos do mundo vêm tocando, vêm gravando na França. Isso obrigou a música africana a expandir pelo mundo fora.
Porquê que será que as pessoas, quando estão em grande sofrimento, a música é o único meio de refúgio e catarse?
Normalmente ajuda muito, porque quando eu moro ali ao próximo da rua, eu morava na rua Marques da Silva, ali ao lado do Banco Caixa Geral de Depósito, na Almirante Reis, está lá uma pessoa, no outro quarto, na mesma casa onde eu vivia, temos três quartos, há um colega meu, está com problemas, mas ele toca guitarra, que é o Paulo Ramalho, só que voltou para a Guiné. Na altura, se ele não tinha guitarra para estar ali a tocar, com a conversação comigo, eu metia para ele tocar, às vezes pego o meu corá para tocar para ele, ele nem comia, não dormia, andava sempre de ponta a outra do quarto, andava sempre assim, andava sempre. Eu meto o gajo pegado na guitarra para tocar comigo. E não sentia mal. E aí ficava mesmo, e depois fazia comida, recusava de comer. Passou tão pior, assistente social, quando eu telefonar para vir ver em que estado é que está, depois falava assim, e trouxeram um psiquiatra para falar disso, toca a música para ela. Nós tocávamos, o gajo ficava tudo, 100%, estava tudo normal, até me fazia camisa, ele é costureiro também, me fazia camisa mesmo, quando está confortável com a música, pega na máquina dele e ele faz a camisa. É grande modista, sem a música, portanto, ele me disse, se ele não ouvia a música, não ficava bem, não ficava bem. Ajuda muito.
Vani valanta muntore valanta Maria
Maria oh Maria
Maria vol valanta Maria el vani valanta muntore valanta Maria
Maria oh Maria be Maria
Kanzala, kabu bola mama janke. Bola balanta kanzala, turubanke lo ye kabu kanzala te bolia me kanzala le. Tumama ne bolia be sumakunda, janyori sane bolia be janyale. Tuna mamburomba bolia be katiro.
balanda mundo le balanda varia
varia o olia be varia.
Relativamente ao que de cola, né? Que se escola, né? Quanto tempo é que durou a construção?
Para construir?
Construiu mais ou menos. Sim.
Isto, primeiramente, esta parte da pele tem que estar 3 dias dentro da água, com água de cal, de pintar a parede, para poder tirar a pele e depois para limpar. Depois disso, estendes. E se está tudo pronto, limpa a pele toda e com cabelos assim, depois quando é tirada já a cabaça é cortada para sair ressonância do som, esta parte assim, então já está tratada, mas depois arranja taxas prateadas assim, essas taxas tudo pronto e os fios também tudo pronto, daí máximo é 1 semana começamos a estender pele e para furar o aparelho em si, esta parte em si. Depois, quando isso está seca, é que nós montamos propriamente a madeira e as cordas no mesmo dia, quando a pele ficar seca. Mas a pele para estar seca tem que ter 3 dias ou 4 dias. Se achas que está seca, debaixo do sol, no 4º dia, podes montar o instrumento e puxar, dando o primeiro tom, o segundo tom, assim, até para chegar na dimensão é que pretendes, não é? Daí, é o máximo 1 semana.
Olá, Iori, não é? Iori, também está aqui presente e nós agradecemos a sua presença aqui hoje, embora as perguntas tenham sido maioritariamente feitas para o Braimer. Também gostaríamos de fazer uma pergunta ou outra, se não se importar. Eu gostaria de lhe perguntar como é que tem sido a experiência de tocar com o Braimer? Como é que tem sido essa dupla? Como é que tem funcionado? Como é que tem sido?
Para mim é muito especial tocar com o Braimer. Eu aprendi muito. O cora é um instrumento muito diferente que os outros instrumentos que eu conheço. E as malhas de cora também é música complexa. Foi uma grande viagem para mim de tocar com ele, de encontrar outras coisas para acompanhar. Eu sou muito contente que podemos partilhar esta experiência.
Ok.
Angkari dam gore ma,
Chegamos ao fim de mais um programa da Rádio Aurora Outra Voz. Até para a semana.